embora hoje, a partir do governo Lula, se tenha mesas de negociação no Serviço Público Federal, isto não acontece no Serviço Público Estadual e Municipal, que muitas vezes os servidores não existe negociação. E quando nós tratamos aqui de negociação, embora se tenha como a grande referência o Serviço Público Federal, o menor problema é o Serviço Público Federal, que hoje, mesmo não sendo oficialmente constituído, garantido na Constituição ou em qualquer legislação, existe mesas de negociação. Via de regra, o SUS. O SUS tem uma mesa permanente de negociação há mais de 10 anos, que discute condições de trabalho. Ele não discute salário, mas discute condições de trabalho. E ela já tem um conjunto de protocolos enormes, tudo pactuado entre governo e trabalhadores do serviço público, inclusive entidades da sociedade civil. O Ministério da Saúde hoje está fazendo formação em negociação coletiva voltado para gestores e servidores públicos, para garantir que a negociação ela seja qualificada e que os gestores tenham como a negociação como a importância devida que lhe é peculiar. Porque nós sabemos também que ainda existe uma dificuldade muito grande de compreensão dos gestores públicos com relação à negociação coletiva, ao direito de negociação coletiva no serviço público. Existe, nós sabemos muito bem, uma peculiaridade muito grande, uma grande diferença entre servidores públicos federais, sua forma de organização, forma de negociação, com o restante dos servidores públicos, que são maioria absoluta nesse país. Num conjunto de 10 milhões, como diz o Sérgio, só menos de 2 milhões são servidores públicos federais. O que cabe ao Ministério do Trabalho, nesse contexto, nós vimos tentando realizar. Existe no âmbito do Ministério do Trabalho, coordenado pelo Ministério do Trabalho, uma Câmara bipartite de servidores públicos e governo, e que vem discutindo tanto a organização sindical como financiamento dos servidores públicos. E temos avançado, o debate tem sido muito interessante, vimos tentando construir elementos importantes para a organização sindical e financiamento dos servidores públicos. Do ponto de vista da negociação coletiva, o governo, como disse Sérgio, vem discutindo, desde a ratificação da Convenção 151, né, e a partir do decreto presidencial que internaliza a convenção, nós realizamos um seminário muito, muito interessante, com participação, inclusive, de especialistas da OIT na área, para discutir qual a melhor forma de regulamentar a Convenção 51. Nós sabemos que tem dificuldades, porque tem diferenças de pensamento de como regulamentar a Convenção 51. Porque, na verdade, o que a convenção traz é diretrizes gerais para a regulamentação da negociação coletiva. E que isso não se constrói da noite para o dia. Nós sabemos que tem dificuldades no âmbito do governo, porque existem entendimentos diferentes, como tem no âmbito dos trabalhadores. Não é à toa que foi e que existe tantas diferenças que há alguns anos atrás foi feito, claro que foram cometidos erros de ambos os lados, mas que houve uma comissão que trabalhou, de servidores e governo, que trabalhou na constituição desse conjunto de elementos e de proposta de projeto de lei para regulamentação da negociação coletiva, da organização sindical, do direito de greve, e que, ao final, terminou não tendo acordo, que trabalhou por muito tempo num momento no Ministério do Planejamento e, no outro momento, teve divergência e foi para o Ministério do Trabalho. Ou seja, construir esses elementos e construir acordos e consensos não é tarefa fácil. Por isso é que eu diria que não é só... quando a gente faz essa avaliação que é vontade política do governo por ter sido o governo do PT, eu diria que não é isso. Porque, para construir qualquer proposta, nós temos que acordar com os atores. Os atores têm que ter consenso sobre algumas questões gerais. E que construir consenso não é tarefa tão fácil. Não adianta colocar qualquer projeto de lei que não tenha consenso, porque, senão, você não vai trazer aqui o que os atores querem. E construir entre os próprios atores não é tarefa tão fácil, porque tem diferenças, quer seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Os olhares são diferentes. Então, assim, para nós, como o Sérgio já disse, não tem como você discutir direito de greve sem discutir o princípio da democratização das relações de trabalho, que é a negociação coletiva. E o governo está aberto para isso. Agora, cabe ao Congresso discutir, porque é aqui que se fazem as leis. Né? Não é o Executivo que faz leis, é o Congresso Nacional. Estamos dispostos e abertos a emitir opiniões, mas eu acho que cabe ao Congresso e... neste momento, eu acho que uma tarefa muito importante que o Senado vem fazendo, que é discutir, agora tem que considerar o que os atores pensam, porque são eles que vivenciam cotidianamente as relações de trabalho. Então, não dá para simplesmente apresentar um projeto que não seja, não tenha um acordo entre as partes, que seja pensando os 27 estados. Por isso que, como o Sérgio citou, não é uma tarefa fácil, porque a gente não está vendo só o âmbito federal. Qualquer projeto de lei tem que perceber como é que os governos e prefeitos querem também, porque, afinal de contas, lhes diz respeito, assim como os servidores em todas as esferas e âmbitos de poder. É isso. Muito obrigada. Estamos à disposição.
Muito bem. Senhora Rita Maria Pinheiro, que fala em nome do Ministério do Trabalho, demonstrando a série de iniciativas que houveram no longo da história e que compete ao Congresso votar. Está correto, mas a participação do Executivo é importante. Nós sabemos também, né? Por isso que vocês estão aqui na mesa com a gente nesse momento. Mas eu concordo com a palavra final. Quem tem que votar é o Congresso. Por isso que a pressão para votar uma lei importante como essa, como eu dizia antes, tem que ser em cima de todos os partidos. Ninguém sozinho aqui vota nada. Nenhum partido consegue votar o que quer aqui. Por isso que o diálogo com todos é fundamental. E fazer uma pressão é legítimo que se faça. Passamos a palavra agora para a senhora Rosa Maria Campos Jorge, que é presidenta do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT.
Muito bom dia a todos e a todas aqui. Quero cumprimentar o senador Paulo Paim, dizer que eu concordo com as palavras que foram ditas antes, que nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, um dos maiores defensores dos trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público, um senador pelo qual nós temos o maior respeito e admiração. Em seu nome, cumprimentar a todos os demais componentes dessa mesa, aos representantes das centrais sindicais e a todos os colegas servidores aqui presentes. Muito bem, como presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, é um prazer participar desta importante audiência pública que trata das relações de trabalho no serviço público. Senador, há anos que os servidores públicos aguardam a regulamentação do direito de negociação, de organização sindical e o seu legítimo direito de greve. A Convenção 151 da OIT, finalmente ratificada pelo Brasil, trouxe para todos nós um grande alento, a esperança de que, finalmente, depois de tanto tempo em que o poder público deve aos seus servidores essa regulamentação, finalmente ela viria. Está demorando. Gostaria também de parabenizar o FONACAT, o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, pela iniciativa que resultou no projeto de lei que é objeto desse debate. Senhor presidente, o direito sindical, para que seja pleno, segundo a Organização Internacional do Trabalho, pressupõe a liberdade de organização e filiação dos trabalhadores, a garantia de mecanismos de solução de conflitos, incluindo a negociação coletiva e o direito de greve. Estes princípios são universais e valem para todos os trabalhadores, inclusive os do setor público. A própria OIT estabelece que, para dar efetividade ao tripé organização sindical, que é a liberdade de organização, direito de greve e negociação coletiva, editou várias convenções internacionais, tendo o Brasil ratificado, entre outras, a Convenção 154, sobre negociação, em 1992, e a Convenção 151, em 2010. Qual o objetivo? Assegurar a promoção e a defesa dos interesses dos trabalhadores da função pública nos três níveis, municipal, estadual e federal, como já bem exposto aqui antes. No Brasil, infelizmente, esses postulados universais do trabalho não valem plenamente para os servidores públicos. A Constituição reconhece em sua plenitude o direito de organização e filiação dos servidores, mas nega-lhes o direito de negociação e a regulamentação do direito de greve, que também está previsto na Constituição. Apesar de não existir regulamentação específica para o direito de greve no serviço público, por analogia, o STF mandou aplicar a lei do setor privado, completamente inadequada para os servidores da administração pública, cuja regulamentação só se justifica após assegurado o direito de negociação. Ora, já foi explicitado aqui, a relação entre os servidores públicos e o seu patrão, quem é o patrão do servidor público? É a sociedade brasileira. Então, a nossa relação não é uma relação de contrato de trabalho, como é na iniciativa privada. Nós somos servidores nomeados a uma instituição, uma relação institucional entre servidores e o Estado. Nós somos servidores de Estado, servimos ao Estado brasileiro. E somos tratados hoje como servidores da iniciativa privada quando convém. Quando convém, vamos tratá-los exatamente como servidores da iniciativa privada. Quando não convém, aí são servidores públicos que não podem fazer greve porque vai atingir toda a sociedade. Se pensassem assim, todos aqueles trabalhadores que, em meio a muito sofrimento, se reuniram no século XIX, naquela Praça dos Gravetos, em Paris, Le Greve, para poder reivindicar os seus direitos, sabiam que, quando iam fazer isso, iam trazer prejuízo. Um filósofo já disse aí que o direito de greve é o sagrado direito de causar prejuízo a outrem. É isso que é greve. Não existe greve sem prejuízo a outrem. Greve sem prejuízo a outrem não funciona. É preciso que esse causar prejuízo signifique chamar a atenção, alertar a sociedade como um todo de que algo não está bem. Algo não está funcionando. E a sociedade ela precisa funcionar como um todo. Como é que eu vou ficar chateada com os motoristas de ônibus se eu não vou poder pegar o ônibus para ir para o meu serviço, mas eles estão reivindicando um reajuste salário? Então, há uma tentativa na grande mídia de desqualificar a greve, como se a greve fosse, assim, o pior dos males, um ato de terrorismo, como se o servidor, os trabalhadores em geral, não pudessem usar esse sagrado direito, que é o de reivindicar, de pedir, de pleitear. Mas eu não vim aqui para falar sobre greve. Eu vim aqui para falar sobre negociação, porque, apesar do secretário ter mencionado aqui esses anos, o meu sindicato tem participado efetivamente dessas mesas de negociação lá no Ministério do Planejamento. O Ministério do Trabalho, que é a minha casa, ele criou uma mesa setorial em 2006, 2007, por aí, era o ministro Luiz Marinho. E até o meu sindicato foi convidado, nós participamos de umas duas reuniões, e nunca mais. Então, assim, não há negociação setorial, pelo menos que eu conheça, né? E dizer para vocês que uma mesa de negociação, ela não tem objetivo só salarial. Os servidores públicos, que estão lá na ponta do serviço público, atendendo a população, eles conseguem observar situações que a administração central, às vezes, não conhece. E, numa mesa de negociação, a palavra do servidor deve ser ouvida, inclusive, para o aperfeiçoamento da administração pública. Os servidores públicos querem ser ouvidos, querem trazer a sua contribuição para a melhoria da qualidade do serviço público. Dizer para vocês que é verdade que as entidades de servidores entendem que o direito de negociação tem que vir antes da regulamentação do direito de greve, até porque esta greve que existe hoje, na sua grande maioria, é para forçar a negociação. Muitas vezes se instala uma mesa e a mesa não tem efetivamente negociação. É uma mesa de conversa, muitas vezes o poder público chega e diz, olha, é assim, ponto. Ué, cadê a negociação? Não basta receber para cumprimentar. Claro que um cumprimento, o fato da nossa ministra do Planejamento, Miriam Belchior, se recusar a receber os servidores agora, extremamente preocupante, nos sentimos desconsiderados, porque ela é a autoridade maior nesse assunto e poderia perfeitamente nos receber para nos tratar com dignidade. Né? Eu devo dizer que a regulamentação irá obrigar o Estado brasileiro a aplicar os princípios universais já mencionados antes. Nós precisamos de uma data base. Todos os trabalhadores brasileiros têm uma data base. Os servidores públicos não têm data base. Nós queremos uma data base que os servidores possam exigir que o poder público sente-se numa mesa para nos ouvir, para efetivamente negociar. E aí, quando toda essa negociação for frustrada, aí sim, se for necessário, como último recurso, nós usarmos o nosso direito de greve na sua plenitude, como deve ser no mundo democrático. Muito obrigada.
Essa foi a Rosa Maria Campos Jorge, presidente do Sindicato Nacional dos Autores Fiscais do Trabalho SINAIT, que foi, com muito entusiasmo, aí, a sua fala recebeu os aplausos aí do plenário. Agora vamos ao senhor Floriano Martins de Sá Neto, que é vice-presidente de Assuntos Parlamentares da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Bom dia a todos. Saudar o senador Paulo Paim, agradecer o convite. Saudar, em nome de todos aqui, a companheira Rosa. E vai ser difícil falar depois dela, depois dessa fala que ela esteve agora emocionada e que nos tocou a fundo. Mas eu vou tentar seguir aqui o roteiro que nos foi determinado pela nossa associação. A gente está preocupado, né, assim, um pouquinho mais, não repetir, né, não sermos repetitivos, mas falar um pouquinho sobre a questão que permeia, ou seja, na hora que o direito de greve for regulamentado, o direito de negociação, nós vamos chegar a uma questão que é o que é serviço essencial, ou seja, o que é que vai ter um tratamento diferenciado em relação a necessidade de se manter e por aí. Eu fui buscar um pouquinho aqui na história, me deparei aqui com um artigo do ex-ministro Almir Pazianotto, e aí a gente vem a buscar a origem, né, de toda essa questão da essencialidade.